Bom dia, Ari. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto. É um enorme prazer, satisfação, poder estar aqui. E mais satisfação ainda quando estamos aí divulgando um projeto pioneiro, singular, voltado na área da educação, na área da saúde, que abrange toda a comunidade escolar e toda a comunidade em geral, envolvendo famílias, professores, né? E para isso, né, decidimos lançar e divulgar aí oficialmente esse projeto através da Rádio Planalto, que sempre tem sido a nossa parceira, tem sempre nos acolhido e, de maneira recíproca, estamos aqui hoje para compartilhar grandes novidades para todos os nossos ouvintes.
Perfeito. Andréia, muito bom dia.
Bom dia. Então, eu me chamo Andréia, sou diretora hoje da Escola Sonho Meu de Educação Infantil, né? E estamos juntos nessa parceria com o professor Idinei, né? Abraçamos o projeto juntamente com Alexandria.
Perfeito. Quero fazer uma saudação também, via telefone, com a doutora Ângela Garzebski. Espero não ter errado o sobrenome, professora Ângela, doutora Ângela. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Referente ao nome, fique tranquilo, né? Hoje em dia eu aceito o que a pessoa consegue pronunciar. Então, fique tranquilo, estou muito feliz aqui de participar desse momento com vocês. Vai ser um bate-papo muito legal.
Perfeito. Bem, diretor, nos conte um pouco a respeito do Instituto.
O Instituto Alexandria, ele tem o objetivo de desenvolver, né, áreas focadas na educação, na saúde e também em projetos sociais, né? Mais especificamente hoje, voltado na Clínica Alexandria, que tem lá os serviços, né, de atendimentos com valores assim bem acessíveis na área da fonoaudiologia, na área da neuropsicopedagogia, na área da psicologia infantil, visando aí dar todo um atendimento para aquelas famílias que às vezes não podem esperar pelo SUS e tem uma necessidade imediata ou porventura não tem ali o plano de saúde. Então nós encontramos ali um meio termo envolvendo o aspecto social dentro dos princípios de valores humanos, né, da dignidade, né, e de direito sim à saúde, e a partir disso nós desenvolvemos essas atividades clínicas, tá? Devido aí, mencionando que após a pandemia houve explosões de casos de depressão infantil, explosões de casos de autismo, explosões de questionamentos a nível nacional, institucional, sobre questões relacionadas à neurodiversidade, à inclusão social. Então, tudo que diz respeito ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento educacional, ao desenvolvimento na área da saúde, ao desenvolvimento do bem-estar da cidade, da comunidade, o servir à humanidade é um dos propósitos do Instituto Alexandria. Prova disso é que todas as avaliações em todas as áreas da saúde são totalmente gratuitas, algo inédito em Passo Fundo, em nossa região. Ou seja, você tem uma determinada demanda na área da saúde, tem uma dúvida sobre qual é a dificuldade que meu filho está tendo, seja na leitura, na escrita, troca de letras, ou de repente está tendo alguns comportamentos que a família não consegue entender, ou não está conseguindo falar no momento adequado. Você agenda lá gratuitamente uma avaliação com uma equipe multiprofissional e você sai com um laudo, sem custo algum. Ou seja, nosso foco é que proteger a criança, né? Então começou isso e dentro dessas demandas percebeu-se sim que muitas questões estavam relacionadas direto e indiretamente com algumas dificuldades de entendimento, inclusive das próprias escolas, que não sabiam lidar com essas questões no dia a dia. E aí surgiu então, nasce o projeto Neuroescola Alexandria, né? Aonde a proposta é ofertar às escolas de educação infantil, todo um acolhimento completo, envolvendo avaliação diagnóstica precoce, preventiva, né, para que as crianças ali, eventualmente apresentando determinados sinais, que ficassem alerta, né? Concomitantemente a isso, ofertamos nas escolas parceiras conveniadas com o Instituto Alexandria, de maneira sem custo algum, né, a formação continuada dos professores com temas contemporâneos, né, visando aí uma reciclagem, porque muitas coisas estão atuais, né, então é necessário como elas lidar no dia a dia frente a esses desafios na área da saúde, que está implicitamente ligada à área da aprendizagem, né? Uma depende da outra. Até eu falo sempre educação em saúde, né? Porque se você tem esses viés, você sabe lidar diretamente na escola, facilitando ali a aprendizagem do aluno com a sua singularidade ou seu desafio original. Além disso, dentro desse projeto de envolver essa formação continuada, esse diagnóstico precoce de maneira gratuita, nós nos conscientizamos, sim, que é importante os pais participarem. Então, ofertamos ali uma vez por mês encontros, né, voltados através da escola parceira, né, como é o exemplo da escola Sonho Meu, né, que é pioneira também nesse acolhimento, encontros mensais como se fosse uma escola de pais, onde ali nós tratamos de temas peculiares referentes aos desafios cotidianos daquela família, daquela comunidade escolar. Por exemplo, está já em breve, será lançado, né, o encontro com os pais sobre o tema comunicação do amor entre pais e filhos. Ou seja, sim, é importante ir na escola, sim, é importante desenvolver o lado social, sim, é importante se preocupar com eventuais diagnósticos, né, preventivos, porque dá tempo para tratar e restabelecer uma vida normal, né, quando identificado ali precocemente, né? E a partir disso, então, perceba que envolve toda uma comunidade escolar. E por fim, e não menos importante, e talvez mais importante, temos aí assessoria jurídica através da doutora Ângela, aonde, com o viés da saúde, aonde o foco é, sim, vamos assessorar todas essas famílias, vamos dar todo um suporte para essa escola, focado em eventuais demandas, necessidades emergenciais, porventura uma família não tendo ali acesso a um remédio, a um tratamento adequado, ou às vezes um autismo ali que não dá mais para esperar pelo SUS, ou não tem um plano de saúde. Sabemos hoje que os planos de saúde estão cortando serviços fundamentais a um direito da saúde. Está tendo aí muitas mudanças complexas, simultâneas, né? E aí entra ali uma assessoria específica para orientar, para esclarecer, para ofertar caminhos, mas com o principal objetivo de assistir a nossa criança. O objetivo da escola Sonho Meu, assistir a criança. O objetivo da Clínica Alexandria, assistir a criança. E para isso é necessário, sim, todo um suporte para que tudo seja trabalhado com tranquilidade e continuidade.
Perfeito. O que dizer, doutora Ângela?
Exatamente, concordo ali plenamente com o professor Ednei. Entramos aí junto com essa parceria ali do Instituto Alexandria, justamente por ter percebido essa dificuldade das famílias, né? Então, hoje em dia ali, né, a primeira dificuldade é no diagnóstico, então o Instituto Alexandria já entra ali, né, realizando esse diagnóstico prévio. E futuramente, ali, problemas que ocorrem, que envolvem a questão da parte jurídica, é uma questão da negativa, eventualmente, ali, da operadora de plano de saúde, em fornecer o tratamento adequado, né, e prescrito pelo profissional médico, ou, eventualmente, aqueles que não possuem, né, pelo SUS, né, uma fila de espera absurda, né, para conseguir um tratamento. E sabemos, né, de conhecimento comum, que a fase da infanto-juvenil ali, né, criança, é a melhor para desenvolver. Então, cada dia que que passa conta e muda muito. Então, esperar uma fila, receber uma negativa do plano de saúde, né? Então, tudo isso afeta diretamente no desenvolvimento daquela criança, daquele jovem. Então, a assessoria jurídica ali junto com o Instituto Alexandria vem justamente nessa parceria para auxiliar e orientar as famílias que, sim, eles possuem direitos, eles possuem, né, direitos garantidos por legislação. O entendimento dos tribunais tem sido bem favorável nessa questão do tratamento prescrito pelo profissional de saúde. Então, assim, existe meios e alternativas para aquele não que aquela família recebe, seja o não da negativa ou seja o não da espera eterna ali da fila do SUS, né? Então, existe alternativas, é algo que a gente repassa às famílias que não aceitem o primeiro não, né, como última resposta. É necessário procurar ali um auxílio, uma orientação. É interessante buscar outras alternativas para buscar aquele tratamento, aquele medicamento que aquela criança necessita. Então, hoje, a nossa assessoria, em parceria aí com o Instituto Alexandria, nesse sentido, sempre levando a informação, sempre levando orientação aos pacientes, às famílias, não só também referente a esses tratamentos, mas também a gente sabe que muitas famílias aí acabam tendo despesas, né, em razão do tratamento, muito grandes. Então, às vezes, precisam de um auxílio, né, do INSS, algum benefício. Então, tudo isso a gente estuda para dar esse suporte à família, né, tanto durante o tratamento, com toda a equipe técnica e excelente do Instituto Alexandria, mas também todo esse aparato jurídico, né, que a família precisa. Então, olha, doutora, eu tô com uma dúvida assim, assim, assado, como que a gente pode fazer? Né? Então, essa orientação ocorre, né, esse contato ocorre direto, e junto a gente já procura nas soluções, e aí a família ela fica completamente assistida, tanto no tratamento, quanto nessas, né, essas questões satélites ali em volta da criança.
Inclusive as questões de medicamentos, não, doutora, que muitas pessoas não têm o entendimento dos seus direitos.
Perfeitamente, né? Quando a gente está falando ali de autismo, né, síndrome de Down, hiperatividade, existe ali alguns medicamentos, né, que são estritamente controlados ou às vezes de alto custo, principalmente, né, que não necessariamente vai ser liberado pela operadora de plano de saúde ou não está ali integrado hoje no SUS, né? Porque às vezes tem um medicamento, um tratamento que é indicado para aquela criança e que não está integrado em toda a rede do SUS. Mas ele é indicado, né? O médico fez todo o estudo, fez a análise do caso e viu que aquele medicamento ele era necessário. E por não estar integrado ao sistema do SUS, por toda uma questão de burocrática, né? Acaba que aquela criança não tem acesso. Mas se aquele é o melhor tratamento que ela precisa, a gente tenta, através, né, de uma demanda judicial, se for o caso, solicitar que o Estado forneça aquele medicamento, se é de fato aquilo que é prescrito e é necessário para aquela criança. Então, a gente bate nessa tecla novamente, né? Então, o não ali da negativa do plano, negativa do fornecimento do medicamento, ela não é a última opção, né? A gente tem que buscar ali as outras alternativas e verificar o que consegue para melhor atendimento daquela criança.
Num contexto geral, Andréia Lima de Castro, lá da Escola Sonho Meu, o que representa o projeto Neuroescola para a instituição?
Quando foi nos apresentado, né, o projeto através do professor Ednei, nós já nos encantamos assim, com o projeto, porque eu trabalho na educação, né, há mais de 15 anos e nunca em todos esses anos, né, foi nos apresentado um projeto tão completo que abraçasse, né, escola, família, professores, porque muito se fala em inclusão, mas a maioria das nossas crianças elas estão integradas nas escolas, né, e não de fato inclusas. E não por não querer, né, que essas crianças hoje estejam, né, aí inclusas, mas por falta, às vezes, de conhecimento, por falta de suporte, porque nós temos todo ali, na verdade, é um assunto, né, inclusão de várias camadas, né, que envolve, sim, a família. Então, tem esse diálogo com a família ali, sendo que nós não podemos estar passando nenhum diagnóstico, né? Então, tem esse primeiro contato, onde o nosso papel é fazer um encaminhamento para o profissional. E isso, às vezes, acaba ficando muito vago, sim, porque tu faz o encaminhamento e a família, às vezes, é tudo muito novo, então a família não sabe aonde procurar, aonde ir, né? Tem depois também toda a aceitação, né? O luto que a família sofre com isso, muitas vezes com essa notícia, né? Tem as professoras que não estão na prática, muitas vezes, preparadas para receber esse aluno, ou não tem estratégias para lidar e para realmente incluir, e não só apenas ter o aluno em sala de aula, né? Porque a inclusão, ela vai muito além de nós ter um aluno ali, né? Com um aluno especial. Então, tudo isso que tanto a doutora Ângela quanto o professor Ednei colocaram faz parte do nosso dia a dia enquanto escola. Preparar o professor, trazer estratégias para o professor, fazer o acolhimento dessa família, né? O nosso
Aliás,
principal...
A família, ela é muito importante em todos os aspectos, né? Mas ela precisa estar dentro da escola também, né?
Precisa. Precisa estar inclusa também. E é isso que o projeto, na verdade, nos oferece, né? É esse o diferencial. Porque quando... antes, né? Até expliquei para o professor que o que nós fazíamos era um encaminhamento, né? Ali observando no dia a dia a dificuldade da criança, e muitos pais acabavam, né, não se direcionando, né? E hoje, através do projeto, com essa fala com os pais, com as visitas na escola, né, abraçando o projeto, abraça a escola como um todo, né? Abraça os nossos professores, professores de Ney e sua equipe estiveram lá na escola, conversaram com a nossa equipe, as meninas se sentiram aliviadas, né, por terem esse apoio, porque às vezes o professor também não sabe como agir.
E a escola, em função de legislações, ela é impedida de algumas questões também, né? Aquela questão de dar uma medicação para um aluno.
Sim. Diagnóstico.
Né? Sim, diagnóstico.
Até mesmo diagnóstico, porque não são especialistas, naturalmente.
Exato.
São especialistas na educação, né? Não na...
Perfeito.
Nas
Perfeita observação.
Áreas,
e como nós já falamos isso, né, com o professor, que tem, na verdade, tem alguns, às vezes, profissionais que querem realmente passar um diagnóstico ou até insinuar que uma criança precisa de um medicamento sem ter conhecimento nenhum, porque realmente, né, nós somos profissionais da educação e não da saúde. Então, esse suporte que vai um pouco mais além, a gente não pode dar para as famílias, né? Então, e é isso que o projeto faz. Ele faz acontecer a inclusão dentro da escola, né? É esse o diferencial desse projeto, porque estamos com profissionais lá, então, da saúde do nosso lado, temos também aí a doutora Ângela, que realmente falou verdades, porque a família, quando vem o diagnóstico, que eles vêm e nos apresentam, a escola são essas opções, ou aguardar o tratamento pelo SUS, que demora, e essa criança às vezes precisa, vai fazer toda a diferença para essa criança ter esse acompanhamento imediato, ou não consegue fazer o tratamento devido, completo, por causa dos custos, né? Então você ter ali, aonde você encaminhar a família, com profissionais, aonde vão acolher essa família, vão estar direcionando para o tratamento correto, né? Com valores ali mais acessíveis por, né? Através da parceria. E ainda se precisar ainda ter todo esse apoio jurídico, isso é um projeto completo, né? Então, nós estamos muito satisfeitos, iniciamos agora, mas assim, estamos com os olhos brilhando.
Perfeito. Bem, eu não quero tomar muito tempo lá da doutora Andréia, né? E o nosso tempo também já está estourando, mas eu quero deixar o microfone à sua disposição, doutora Andréia, para as suas considerações. Ângela, desculpa. Andréia está aqui do meu lado. Doutora Ângela, para as suas considerações finais e também algo que não foi dito, que julgues necessário dizer, por favor, fique à vontade.
Perfeitamente. Bom, pessoal, acho que aqui a gente demonstra ali uma união ali de ideias, né? Uma união de propósito e uma união de competências, né? Porque cada um aqui a gente contribui, inclusive internamente, né? Auxiliando nas orientações e no que cada um tem a sua técnica, né? Então, o professor Ednei ali, né? Vira e mestre, ó, professor, aconteceu uma coisa assim, né? Na parte técnica médica, como que a gente pode realizar, eu entro com a parte mais técnica jurídica e a professora Andréia entra com todo o conhecimento pedagógico necessário. Então, assim, se tornou uma equipe de peso, né, para auxiliar e transformar, né, as vidas, transformar a vida dessas crianças para o melhor desenvolvimento delas. Então, assim, hoje estamos aí empenhados nisso, né, um propósito de vida aí que uniu nós três e estamos aí para auxiliar cada um de vocês.
Perfeito. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Se quiser, pode ficar, pode ficar aí no, nos acompanhando ainda para o final aqui da nossa entrevista. Diretor, lhe agradecendo por ter estado aqui, mas também fica à sua disposição aí o nosso microfone para as suas considerações.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez através da Rádio Planalto, tradicional, né, muitos anos aí em convívio direto nos lares, nas famílias, em cidades distantes, em todo o nosso rincão aí, abençoado aí pela nossa região, né? Considerações é sim, o nome do projeto é Neuroescola Alexandria, justamente visando essa neurodiversidade. Qualquer escola, né, tendo maiores interesses, né, que sinta-se a necessidade de um suporte, nós vamos estar à disposição. Claro, a gente vai estar sempre analisando, né, a questão interna, né, a logística, né, mas qualquer dúvida a gente fica ali à disposição, priorizando sempre seguir esse propósito, unindo ali educação, saúde, né, e garantias de direitos na área da saúde.
Perfeito. Bem, deixo o microfone também à sua disposição, Andréia. Penso que está bem esclarecido assim o projeto, né? E para o sonho meu também, sem dúvida, é um ganho, né?
Com certeza.
Para a escola.
Eu agradeço também o espaço aqui, né? Não é sempre que temos a oportunidade de falar sobre educação, sobre saúde. E agradeço imensamente também, né, ao professor Idinei, pela parceria, por esse suporte, que com certeza só tem a acrescentar a vida das famílias, né, que fazem parte ali da Escola Sonho Meu. E é isso, que essa parceria abre muitas portas e com certeza é uma parceria de sucesso.
Pois bem, tem espaço para mais escolas?
Tem espaços para mais escolas, né? E eu acho sim que a gente vai seguindo o cronograma, né? Priorizando as que estão já em atividade, né? Mas a ideia é sim, dentro do cronograma, dentro de poder estar atendendo aí na medida do possível, dentro de um agendamento e uma organização interna, porque sim, existe uma demanda enorme, né? Através de diagnóstico já e dar essa conclusão que gerou o próprio projeto. Ou seja, escolas, podemos dizer também, acontece, enfim, de não saber lidar e mandar diretamente para o médico, ou seja, a educação quase que medicalizando ali a própria educação. Não é bem assim. E acontece também em vários casos, sim, que às vezes um parecer inocente, né, de um profissional assusta lá toda a família. Então, umas questões muito complexas, né? Então, a ideia é
até
que...
Até porque tem que haver o acolhimento da família e também da criança, né?
E em hipótese alguma, um profissional de educação pode dar diagnóstico. Casos que, inclusive, a maioria dos nossos pacientes, né, vem com essas inconformidades, né, às vezes registram isso. Então a gente percebeu, não, para aí, nós temos que dar um olhar especial para as escolas, porque de repente o papel de ensinar, de prevenir, né, é focado no desenvolvimento da criança, mas não podemos em momento algum trabalhar com qualquer espécie ali de juízos, né, e nem tampouco prever ou supor determinados diagnósticos, ou, por exemplo, eu não sei lidar com isso, procura tal remédio, tal profissional. Não, não é assim. Então, sendo também trabalhando, falando de uma maneira bem transparente, porque através dessa realidade que nós pensamos diferente, né, que surgiu sim, não, parei, vamos tentar acolher para que as coisas sejam devidamente feitas de uma maneira como deve ser, né, mas num viés profissional. Por quê? Simplesmente porque a criança está em primeiro lugar e ela não pode ter um destino, ela não pode ter uma vida, às vezes delineada por um parecer não profissional ou por questão de juízos que às vezes acontecem em ambientes não adequados para essa situação.
Perfeito. Conversamos, portanto, com o Ednei Antunes, ele é diretor do Instituto Alexandria, também a doutora Ângela Gervevski, e também com a Andréa Lima de Castro, do Sonho Meu, que estiveram aqui conosco.